Obrigado, senador Hélio José. Senador Lindbergh Faria.
Queria começar cumprimentando o senhor Ilan. O que vou fazer aqui não são críticas pessoais. Sei da vossa capacidade, da vossa competência, do seu currículo. Agora, queria começar, senhora presidente, reclamando aqui dessa sabatina. Olha, sabatina do FED demoram dias. Pediram para colocar em votação. De que serve aqui a minha fala, se os votos já estão lá? E o pior, eu estou chocado porque pediram para ir embora. Esvaziaram a comissão. Isso é um escândalo, é chocante. Não é nada pessoal, senhor Ilan Goldfein. Mas eu vou sim entrar com recurso no Supremo para pedir a anulação dessa sabatina, dessa sessão. Eu fui presidente dessa comissão aqui e tinha um acordo que a oposição nunca deixava. E a gente construía dessa forma. É um absurdo isso aqui. Eu começo com esse ponto. O segundo ponto que eu queria falar era como alguns defendem o discurso da autonomia do Banco Central, inclusive defendem com mandato fixo, passando de um presidente para outro. O senador Romero Jucá tem um projeto que fala o seguinte: é um presidente do Banco Central com mandato de 4 anos. 2 anos num presidente e 2 anos no outro presidente. Porque a lógica é para não ter interferência política nem do presidente eleito. Esse discurso eu vejo muita gente do mercado defendendo. Agora, o engraçado é que tira um presidente do Banco Central no governo interino, antes do julgamento final da presidente da República. Qual a necessidade de fazer isso? Essa é a primeira pergunta que eu faço aqui. Porque, e se há mudança de governo? Olha a situação que nós temos. Daqui a 2 meses, outro presidente do Banco Central. Então, a primeira pergunta que faço para o senhor é como o senhor vai conseguir passar mais credibilidade que o Tombini, se será interino em um governo marcadamente sem legitimidade e tendo que conviver com a política fiscal desorganizada. Foi o termo que eu achei para falar dessa política fiscal. E eu queria a opinião de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, no ano passado, escreveu um artigo em 2015 dizendo o seguinte: quando a Presidência da República enviou para essa casa um orçamento com um déficit de 30 bi, o senhor escreveu um artigo no dia 1º de setembro, qual é a alternativa? No qual o senhor afirma que aceitar o déficit primário é a pior saída. E a gente viu que o relator Ricardo Barros colocou uma meta superavitária. Aí eu chego nas contas desse ano. Nos 4 primeiros meses do ano, da presidenta Dilma, nós tivemos um déficit de 5 bi, uma média de 1,4 bi por mês. O governo interino de Michel Temer mudou para 170 bi, 165 bi em 8 meses. Aí o senhor pode dizer para mim, de fato, o acumulado de 12 meses, nós estamos com um déficit de 139 bi. Só que dentro desses 139 bi, tem 55 bi que foram pagos a partir daquela decisão do TCU que mexeu naqueles critérios das chamadas pedaladas. Então, nós podemos dizer que temos um déficit, 12 meses, de algo em torno de 80 bi, se você desconta as pedaladas. Por que esses 170 bi? Qual a influência na política monetária que esse afrouxamento vai ter? Qual a influência, por exemplo, e eu quero falar sobre funcionalismo, tem acordos ali muito legítimos, que foram acordos construídos de muito e muito tempo. Agora, criação de 14 mil cargos e aumentar o teto do Supremo Tribunal Federal nesse momento. Então, eu faço esses questionamentos sobre a questão fiscal. E Vossa Excelência também desse artigo que fala que aceitar o déficit é a pior saída. Vossa Excelência entra no debate que, para mim, é um debate muito importante sobre a característica desse governo do Temer. Diz o senhor: acredita-se que a sociedade adotou um grande contrato social desde, pelo menos, a Constituição de 88, cujos benefícios concedidos a vários grupos já não cabem no PIB. E o que a gente está vendo nas primeiras medidas desse governo interino de Michel Temer é essa posição, por exemplo, de limitar a inflação às despesas primárias, os gastos sociais com saúde e educação. Eu quero chamar a atenção dos senhores aqui que se isso valesse nos últimos 10 anos, de 2006 para cá, o impacto que teria nos recursos da saúde e da educação. Para os senhores terem uma ideia, na saúde em 2006 nós investimos 40,6 bi. Em 2015, fomos para 102 bi. Se tivesse essa regra em 2006, em vez de 102 bi, nós teríamos apenas 65 bi. Olha o encolhimento de recursos que teria da saúde. Na educação é pior. Na educação hoje nós investimos 103 bi. Se essa regra valesse desde 2006, nós teríamos 31 bi. Um orçamento 70% menor. Isso aqui vai penalizar os mais pobres. Como acabar com a vinculação do salário mínimo com o benefício previdenciário? Também o mais pobre. Eu pergunto, que ajuste é esse, senhor Ilan Goldfai, que penaliza os mais pobres e aumenta o teto do funcionário do Supremo Tribunal Federal? O que é que nós estamos construindo? E aqui entro no outro ponto que para mim também é muito importante. Ao fazer a pergunta da sua opinião sobre esse controle das despesas primárias, sobre a inflação, por que não tem o controle das despesas nominais, dos juros? O senhor que defende esse projeto, concordaria com um projeto também que limitasse de alguma forma o pagamento de juros? Porque é engraçado nesse debate todo, é que o debate é só no primário, e o nominal fica completamente solto. Nós pagamos de juros, nos últimos 12 meses, 464 bi. O nosso déficit nominal é de 603, 464 bi de pagamento de juros. E a gente não vê esse debate aqui. A discussão é sempre, corta um bi da universidade, corta um bi de lá. E aí eu queria entrar no outro ponto, que são os swaps cambiais. Que no ano passado nós perdemos 100 bi nos swaps cambiais. 100 bilhões. Esse ano estamos ganhando algo em torno de 40, 50 bilhões, mas no ano passado perdemos 100 bilhões. Então eu queria muito que, o senhor falasse sobre o impacto fiscal dessa política monetária e cambial, que é um impacto, eu falava naquele período do Levi, que nós estávamos enxugando gelo, porque o déficit nominal aumentou, a dívida aumentou, porque de fato nós cortamos por um lado, mas aumentamos a taxa de juros por outro lado. Queria que o senhor falasse também sobre a indexação dos títulos da dívida pública, a Selic. Para mim era fundamental a gente acabar com essa indexação dos títulos da dívida pública Selic, porque eu acho que nós temos um fenômeno no país que é uma pressão política muito grande de amplos setores para aumentar a taxa Selic, porque aumenta os rendimentos dos detentores do título da dívida pública. Esse é um problema concreto. Por que nós temos a maior taxa de juros? Vários momentos, no começo do ano passado, nós tínhamos problema de preços administrados. Não era inflação de demanda. Mas sabe por que aumenta? Porque não é só o sistema financeiro, os maiores empresários desse país investem no título da dívida pública e fazem pressão via os jornais e a sua imprensa que cobre a economia para aumentar a taxa Selic. Então, o fim dessa indexação com a taxa Selic, para mim, é algo fundamental. Quero entrar num outro ponto sobre a questão do câmbio. Porque aqui o Banco Central, no último período, e o senador Armando Monteiro, que foi um grande ministro, eu acho que ele foi muito feliz de falar da recuperação das nossas exportações, da possibilidade de recuperação da nossa indústria. Felizmente, nós achamos um patamar que eu considero confortável para o câmbio. Porque, vale dizer, no último período da nossa história, e vários governos, inclusive os nossos, o Banco Central, querendo controlar a inflação, usou muito o câmbio com efeito destruidor para a nossa indústria, para o nosso setor de exportação. E o senhor, há poucos meses atrás, numa entrevista, falou sobre um comitê de política cambial. Eu quero dizer que eu sou simpático com essa proposta aqui, né, porque seria um comitê mais amplo, inclusive com a participação do Ministério da Fazenda. Eu acho, doutor Ilan Goldfai, que essa, eu não sei se o senhor agora, depois da sabatina, como presidente do Banco Central, vai concordar com o que o senhor falou há poucos meses atrás. Espero que sim. Porque essa seria uma iniciativa que eu acho importantíssima para o futuro, para que o Banco Central, sozinho, não comprometa mais a nossa indústria, como foi feita no último período, com a finalidade apenas de ajudar a controlar a inflação. Então, ter um comitê garantiria uma preservação a que no futuro isso não voltasse a acontecer. E tenho aqui duas últimas perguntas, uma sobre emprego. O senhor, em 5 de março de 2013, escreveu um artigo que diz o seguinte, primeiro com a pergunta: a sociedade está preparada para reduzir o consumo e desaquecer o mercado de trabalho para reduzir a inflação? Aí o senhor continua. O mercado de trabalho aquecido tem gerado aumentos de salários que, repassados aos preços, tem gerado resistência à queda da inflação. E conclui. Não está claro se há consciência na sociedade de que, para manter a inflação sob controle, possa ser necessário, temporariamente, reduzir o consumo e desaquecer o mercado de trabalho, ou seja, aumentar o desemprego. Eu queria que Vossa Excelência falasse sobre o contexto disso. Vossa Excelência vai ter como centro no Banco Central a meta de controlar a inflação. Espero que Vossa Excelência não trabalhe em cima desses pontos aqui desse artigo, né? Nós não precisamos, nesse caso e por aqui, naquele período, nós estávamos falando em março de 2013, a inflação de 2012 tinha sido de 5,84%. E estava claro que naquele período, doutor Ilan Goldfay, a questão central foi alimentos. A coordenadora de preço do IBGE na época dizia o seguinte: a aceleração da inflação nos últimos 12 meses de 2012 foi causada pelos preços de alimentos, basicamente causados por choques climáticos. O aumento de alimentos foi de 9,86%. Eu queria que o senhor explicasse em que contexto escreveu esse artigo. Eu sei que é problemático, porque o senhor escreveu praticamente um artigo por semana nesse período, tem opiniões não só como economista do Itaú, mas também como acadêmico que é. E eu queria que o senhor explicasse isso aqui e desse sua opinião sobre um projeto que existe nesse Senado Federal, que é de duplo mandato para o Banco Central. Esse projeto é meu. O Banco Central norte-americano tem duplo mandato, crescimento e geração de empregos e controle da inflação. E devo dizer que aqui no Senado Federal esse projeto foi derrotado, porque era projeto de lei complementar. Precisaria de 41 votos. Mas na votação nós tivemos 32 contra 31. É um projeto que está na pauta aí e que nós queremos votar, e era muito interessante o senhor se posicionar sobre isso. E, por fim, eu não quero insistir nessa de... A senadora Vanessa já fez uma fala explicando a questão do conflito de interesse. De fato, tem função do Banco Central aqui exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas. Nós temos hoje, senhor Ilan Goldfay, juros de cartão de crédito de 420%. Nós somos vítimas, como cidadãos, das instituições financeiras completamente livres. Vossa Excelência acha que vai ter independência suficiente para aplicar penalidades, para ter rigor no controle das instituições financeiras? Esse é o questionamento que eu faço. Eu defendo muito o Banco Central como funcionários públicos. Eu acho que teve um período do governo da presidenta Dilma que toda a diretoria do Banco Central era diretoria de funcionários públicos. Eu acho que esse era o melhor caminho, né? Mas faço esses questionamentos ao senhor e peço também como é que será a relação do Banco Central com a FEBRABAN. São esses os meus questionamentos. Muito obrigado e espero que Vossa Excelência entenda, não é nenhuma crítica pessoal, volto a dizer isso, respeito as suas posições, seu trabalho, seu currículo, mas eu acho que essas questões aqui são importantes, principalmente a de mudar o presidente do Banco Central num governo interino. Acho que a prudência devia ter sido esperar o julgamento final do Senado Federal. Muito obrigado.
Obrigada, senador Lindbergh. Com a palavra, doutor Ilan.
Bom, obrigado pelas perguntas. Me permite aqui levantar várias questões. Eu vou começar na ordem, novamente na ordem que foi perguntada. A senadora Regina Souza me pergunta, no discurso, que choques são esses que o Banco Central tem que lidar para a volta para a meta? Tem alguns choques que ocorrem ao longo do tempo, alguns recentes. Na resposta ao senador Raimundo Lira, eu elenquei dois. Eu elenquei dois. Um era choque de preços administrados, quando tem que elevar muito os preços administrados num período bem concentrado. Aqui eu estou falando, por exemplo, de energia elétrica, que subiu 50%, 60%. É algo que eleva muito a inflação e depois tem que lidar com isso. Ou eu citei um outro choque, que é um choque de câmbio, quando o câmbio deprecia 100%. Isso é um choque que tem que lidar. Agora tem outros choques. Tem o choque de alimento. O senador Lindbergh acabou de mencionar em 2013, 2012, o choque de alimento. Isso é um outro choque que o Banco Central tem que lidar. Então, são esses choques que eu me referia, e eu colocava que, uma vez que ocorre o choque, O intervalo de confiança das metas é usado para acomodar esses choques e tentar voltar para o centro da meta, que é o objetivo do Banco Central. Sobre a questão das taxas de fiscalização, parece que tem uma taxa de fiscalização. Essa é uma questão que eu teria que assumir, ainda não assumi, eu acho que é prudente esperar me manifestar sobre isso quando seja aprovado por essa comissão, caso, e depois pelo plenário, e aí um pouco ver essa questão da fiscalização, da taxa de fiscalização. Uma outra questão é sobre a credibilidade. A pergunta é, e a credibilidade da opinião pública? Eu acho que a credibilidade de toda a sociedade é relevante. Um Banco Central, quando a gente fala de credibilidade, não é só a credibilidade do mercado, porque, afinal, quem determina os preços é a sociedade. Quem vai subir o preço ou não vai subir o preço é o empresário, é aquele pequeno produtor. Então, quando a gente fala de credibilidade, de fato é uma credibilidade com a sociedade. A questão aí fiscal do reajuste de servidores, eu não vou me manifestar sobre uma decisão aí de governo. A única coisa que eu quero dizer, e eu já tenho dito isso, já falei essa questão aqui nessa sabatina, é que ordem nas contas públicas é essencial para o Brasil voltar a crescer, é essencial também para reduzir o custo da desinflação no Brasil. Então, isso é relevante e eu acredito que o governo está trabalhando nessa linha. E depois, Vossa Excelência coloca a questão da juros. Me pergunta, mas amanhã já vai começar a cair? Olha, quando vai começar a cair? Acho que teve uma outra pergunta. Vai começar a cair quando tivermos as condições para isso. E isso vai ser decidido, o Banco Central tem um comitê, é uma decisão colegiada, a cada 45 dias vai avaliar e quando houver as condições, vai reduzir. Se uma pergunta se é a partir de amanhã. Acho que dadas as nossas condições, estamos aqui, provavelmente ainda teremos o presidente Tombini tomando essa decisão com a diretoria colegiada de hoje. Bom, pergunta depois, senador Hélio José. Quando será possível reduzir a Selic? Acabei de responder. Será possível quando houver as condições. Aí é uma outra pergunta. Como será conduzido o preço do dólar? Aqui, ele não será conduzido, ele será flutuante. O tripé macroeconômico, o velho e bom tripé, ele tem a responsabilidade fiscal, que é o que eu respondi agora sobre as contas públicas, o controle da inflação, que é a meta de inflação, e o regime de câmbio flutuante. Então, o regime de câmbio flutuante é e continuará sendo de extrema ajuda para a economia brasileira. E aí eu vou fazer uma parte para poder já responder essa questão aí para o senador Lindbergh, que, de fato, ter uma taxa de câmbio flutuante faz com que você, ao mesmo tempo, consiga equilibrar internamente e externamente a economia brasileira. De que forma? Externamente, você mexe no balanço de pagamentos. Acho que algum senador já comentou como o déficit contra a corrente...
Armando Monteiro.
Exatamente, senador Armando Monteiro comentou como o déficit que estava em 4,4% do PIB caiu e é provável que continue caindo daqui em diante. Essa estabilidade é relevante. Agora, a taxa de câmbio, na medida que ela é flutuante, ela também ajuda a economia, equilíbrio interno. Quem viu as contas do IBGE de atividade viu que o componente que cresceu no PIB no primeiro trimestre foi o componente externo, exportações e importações, e que ajuda nessa recessão. Então, ter um câmbio flutuante é relevante para isso. Em relação a quando a economia voltar a crescer, eu já me manifestei aqui que a economia voltará a crescer na medida em que estabelecemos as condições. Que condições são essas? Controle das contas públicas, dá um horizonte para a dinâmica da dívida, ter reformas que a sociedade acredite, de tal forma que investimentos que hoje estão represados, porque se há tanta incerteza, se não há uma incerteza, quem é? Como é que se vai pagar essa conta? Então, o investimento não sai. Se tiver essa clareza, o investimento volta e é capaz que a gente tenha uma volta do crescimento aqui para frente. Sobre a Agência Brasileira de Negócios, eu tive o prazer de ser relatado. Eu teria que olhar com cuidado, mas eu posso dizer um princípio. Ter incentivo, atrair recursos, atrair investimentos para o país é fundamental. E eu acho que investimento está aí, está olhando o Brasil, está esperando o Brasil reduzir as suas incertezas econômicas, políticas, para poder entrar o dinheiro. Qual o impacto da alta do FED no Brasil, de desdobramentos? Normalmente, quando o juro é zero, quando há uma política de expansão quantitativa, há bastante liquidez, os recursos fluem para economias, outras economias, economias emergentes em particular, porque elas são vistas como um risco maior. E quando o juro é menor, o juro é zero, você acaba entrando mais fluxo de capital. Então, quando o juro começa a voltar, há aquele receio, será que vai reverter? Será que vai ter consequência agora? Todo o benefício quando veio, será que agora volta? Aqui, é claro que tem que monitorar. Ou seja, volta para o juro americano, para o seu equilíbrio, tem que olhar com cuidado. Agora, tem um lado benéfico. O Banco Central Americano, o Fed, só vai subir o juro se tiver confiança no crescimento nos Estados Unidos. E a gente só está escutando discurso dos membros do Fed, do Banco Central, porque eles já estão vendo que o desemprego abaixou de 5%. Só lembrando que o desemprego dos Estados Unidos chegou a 10%. E caiu agora para baixo de 5%. Então eles estão começando a ver que há condição. Se de um lado isso nos...
Mas no último mês voltou a aumentar.
Quê?
No último mês voltou a aumentar o desemprego lá.
Voltou momentaneamente, mas eu acho que a tendência é reduzir. Então, a subida da taxa de juros lá vai acontecer quando eles estiverem confiantes no crescimento. Então, para nós, se a subida da taxa de juros complica, o crescimento ajuda. Ajuda no comércio exterior. Então, tem esses dois lados que eu acho que a gente deveria levar em consideração. Bom, agora a questão... respondendo às questões levantadas pelo senador Lindbergh. Tem várias questões aí que são úteis, porque alguns não foram feitos anteriormente, eu acho bom colocar. A primeira questão é a questão do mandato. Como é que eu me sinto sem esse mandato? Eu vou dizer o seguinte, todos os presidentes que me antecederam também não tiveram mandato. Acabaram ficando um tempo razoável pela estabilidade. Eu vou trabalhar pensando no longo prazo. Eu vou trabalhar pensando em projetos que vão melhorar o sistema, que vai reduzir a inflação no longo prazo. E como nós hoje não temos uma autonomia operacional do Banco Central com mandato, isso não tenho, mas vou trabalhar olhando para o longo prazo. A questão, tem vários artigos meus que Vossa Excelência citou, eu já imaginava, porque escrevendo de fato várias vezes por mês no jornal, acho que eu escrevo desde 99, ou seja, tem muito para... Agora, algumas questões são relevantes. Por exemplo, essa questão do déficit. O déficit, Vossa Excelência coloca a questão do déficit, foi colocado pela senadora, a questão do déficit de 170 bilhões. É claro que um déficit de 170 bilhões não é bom. Mas eu também acho que tem que fazer o diagnóstico correto, o diagnóstico inicial. Qual o déficit verdadeiro? De onde é que estamos partindo? E aí, olhando esse déficit, colocar medidas que possam estabilizar ao longo do tempo. As medidas que vão estabilizar são reformas, olhando o futuro. Quando há problemas fiscais, você, de um lado, faz medidas no presente, mas também intercala ou também mistura com reformas que mexem com o futuro. Só olhar o curto prazo não vai resolver. Há questões conjunturais e há questões estruturais. Tem que ser uma combinação das duas questões. É,